O terceiro quadro... Bom, esse quadro eu gosto muito pessoalmente, porque ele... Eu não sei se está dando para perceber ali os detalhes, mas essas bolas, elas têm, obviamente, o efeito visual, né? Mas o eixo horizontal refere-se a gastos de pesquisa e desenvolvimento, assim chamada, como percentual do produto interno bruto. E o eixo vertical consiste em quantidade de cientistas e tecnólogos, engenheiros. Então, as figuras resultantes, elas são resultado, obviamente, da combinação entre esses dois tipos de formação. O que, que nós vemos ali? O Brasil... Está por aqui, né? O Brasil está bem situado do ponto de vista comparativo no tamanho da bola, ou seja, os recursos, a percentual de recursos relativamente aplicados em ciência e tecnologia comparativo ao PIB, não é um dado inexpressivo. Nós estamos, com quanto a gente veja, 1,2. E quando caminhamos para a direita do gráfico, nós verificamos países que disponibilizam muito mais, a exemplo da Alemanha, do Japão, da Coreia, muito mais recursos. Então, eu quero aqui dizer que considero justo, procedente, que procuremos ampliar os esforços em investimento em ciência e tecnologia. Entretanto, outro dado que chama a atenção é o Brasil está colocado na posição bem inferior no que concerne ao número de cientistas que estão efetivamente trabalhando. Bom, aqui, vamos dizer assim, na fronteira nordeste do gráfico, se eu puder assim chamar, nós percebemos destacadamente a Alemanha, bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul. Enfim, esses dados eu deixaria disponível, obviamente, aqui à comissão, que deve ter seus documentos também, mas eu gostaria de chamar a atenção para um efeito comparativo. Em que pese, vamos dizer, o tamanho da bolinha representativa do Brasil não ser as menores, não ser das menores, quando nós comparamos com a produção de artigos, que aí eu tenho que voltar, vejo, há uma relação, vamos dizer, sinérgica, né? Não é sem razão que os Estados Unidos ocupam a primeira posição destacada. Em segundo lugar, a China, a Alemanha. Naquele último gráfico, a Alemanha também está naquela região mais à direita e acima. A Espanha está em nossa frente, porque eu não quero perder tempo e voltar ao terceiro gráfico, mas a bolinha representativa da Espanha é menor do que a bolinha representativa do Brasil, o que significa... que, embora ele esteja, a Espanha está com uma capacidade de profissionais muito maior do que a brasileira, o que significa que, com menos recursos relativamente ao Brasil, eles estão produzindo muito mais artigos, se esse é um indicador válido, eu considero, mas não o único. Precisaríamos colocar também, como eu disse, dados relativos à produção de tecnologia. O argumento que eu pretendo sustentar é o seguinte: em qualquer ambiente, qualquer reunião de departamento, em colegiados superiores, a universidade e algumas instituições de pesquisa estão sempre a reivindicar mais recursos, o que é justo, como eu entendo. E essa meta de 2% é uma meta importante. Entretanto, não vejo como o único, ou a única, ou a talvez nem a principal iniciativa que precisa ser feita para nós posicionarmos mais bem o Brasil. Se nós olharmos que, além da ciência, nós temos compromissos importantes com a sociedade, que é quem custeia os nossos trabalhos, há um cientista britânico, Philip Kitcher, que tem feito com outros a seguinte pergunta: o que que a ciência e a tecnologia têm feito para diminuir o sofrimento humano, para diminuir as desigualdades? Então, nesse sentido, senador, com a devida vênia, como se diz, eu gostaria de destacar que há muito mais a fazer além, obviamente, do aporte adicional de recursos. Iniciativas que estão no campo, eu diria, de buscar uma articulação mais efetiva entre as diversas áreas do conhecimento e entre os ambientes de produção do conhecimento e a sociedade como um todo. Nesse sentido, e para não me alongar, a gente fica ansioso querendo dizer muito mais coisa, mas eu vou me limitar ao que eu penso serem os pontos principais. Eu tive a oportunidade de presidir a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal recentemente e verifiquei que, dos recursos orçados, houve um contingenciamento forte. Infelizmente, não pudemos realizar. É uma queixa que as universidades, que os institutos têm. Muitas vezes o recurso está orçado, mas você vai abrir as licitações e você não encontra condições porque o dinheiro não está efetivamente disponível. É aquela diferença que eu sou da área de sociologia, precisei me acostumar a entender entre o orçado e o financeiro, o orçamento e o financeiro. Nesse sentido, eu faço uma outra observação, que é a importância da alocação de recursos, mas a importância de descontingenciar o acesso a esses recursos. Eu gostaria de finalizar fazendo, se possível, um rápido comentário apenas no programa Ciências Sem Fronteiras e sobre o que eu entendo ser a necessidade de uma revisão, talvez, eu deixaria para parte do debate para qualificar essa minha posição um pouco mais claramente. No que concerne aos fundos, ao programa Ciências Sem Fronteiras, o ambiente acadêmico entende que a internacionalização da ciência e da tecnologia é um movimento importante. Entretanto, nós temos, com muitos colegas com quem eu compartilho a discussão sobre o programa, várias queixas na concepção e na execução do programa. Primeiro, que pese estar direcionado fortemente para áreas tecnológicas, aquele quadro que eu mencionei mostra que as ciências sociais estão bem posicionadas, mas uma fronteira que existe nesse programa é a fronteira entre as ciências sociais e as demais ciências. Por que isso? Eu pretendo qualificar e juntar esses elementos desse meu comentário com um estudo que eu fiz para o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, quando setores de ponta do país reivindicam maior participação de setores humanos, da administração, das ciências sociais, etc. No que concerne a questão, dos financiamentos, as principais agências que nós temos são o CNPq e a CAPES. Preside, sobretudo em uma das agências, o que nós chamamos a lógica balcão. O cientista chega e apresenta o seu pedido, que é analisado por pares, e só, quer dizer, não há articulação com programas efetivos. Então, eu gostaria de defender a ideia de que sejam ampliados programas de financiamento de C&T com base em demandas induzidas, por exemplo, mobilidade urbana, por exemplo, saúde da mulher, Por exemplo, melhoria da qualidade da educação. Eu sei que a CAPES tem um programa especial, mas é muito tímido ainda. Me perdoe ter ultrapassado mais do que o necessário, mas mostra só a ansiedade de tratar desse tema e eu tenho outras questões posteriormente a abordar.
Carlos, dentro dessa linha de aproveitar e fazer pergunta logo, eu queria falar o seguinte, esse quadro aí, aliás, está apropriado. Você vê que só a Rússia está pior do que o Brasil, não, a Rússia e a Turquia, uhum, em matéria de impacto, aquela penúltima coluna. Eu pergunto, isso é, a sua ideia, isso é por causa do idioma, que o nosso idioma limita reproduções, impactos, citações, ou isso é por causa do conteúdo que não é suficientemente bom para provocar impacto? Então, essa é a pergunta que eu faria. Além disso, que eu não posso deixar de dizer que para mim é uma surpresa como a Rússia está atrás de nós, tanto no número de artigos, porque a Turquia atrás de nós, a Tailândia, a Suíça, não importa, são países pequenos. Então, para o número de pessoas com capacidade científica, nós estamos piores do que ele. Agora, a Rússia é quase do nosso tamanho. É. Não tanto, mas é um país grande. E um país com uma tradição científica fenomenal, né? Mas será que o nosso baixo impacto é uma questão mais de idioma ou mais de conteúdo?
Senador, eu não teria assim, uma resposta agora pronta, mas ela é por demais instigante. Eu tentaria dizer que não me parece ser a questão do idioma hoje. Vamos dizer, o domínio do inglês, ele, principalmente nos centros de pesquisa, é bastante fluente, né? E tampouco a questão do conteúdo, porque quando nós vimos a participação das ciências agrárias, quer dizer, destacadamente uma das áreas mais importantes comparativamente em termos de percentual de documento no mundo, eu tenderia a caminhar. Então, com isso eu quero dizer que não é propriamente uma questão de conteúdo, não me parece. Eu tenderia a buscar uma outra linha de hipótese. Primeiro, por que a Embrapa faz e tem feito tanta diferença positiva? Ela está na sua sexta rodada de planejamento estratégico, de visão de futuro. Então, pode-se dizer que o sistema cooperativo de pesquisa agropecuária foi muito indutor para criar essa sinergia. No extremo oposto, eu pretendo avançar nessa linha de investigação, nós percebemos cotidianamente uma ciência e uma tecnologia muito mal articulada no Brasil. Muitas vezes o colega da minha sala do lado está fazendo um trabalho muito parecido ao meu e nós não conversamos. Então, há duplicação de esforços, isso precisa ser avaliado. Há pouca comunicação ou conectividade entre setores que estão próximos. E eu penso que esse é um problema importante. Criar uma visão estratégica para a ciência e tecnologia e que coloque como um valor fundamental, além da visão de futuro, de objetivos, que coloque essa importância maior de criar sinergias e articulações. Só para concluir, um dos indicadores de avaliação da CAPES, que presta um serviço extraordinário a esse respeito ao país, nós sabemos, premia destacadamente o que eles chamam... Vou interpretar aqui, é um ND, algum desses, que é quão mais interno é o programa. Então, por exemplo, na área de biologia, pesquisadores que compartilham espaços de pesquisa com o Embrapa com outros setores tendem a diminuir esse indicador. Então, isso é uma das coisas que, a meu ver, precisa ser revista. Possibilidade de criar e valorizar e prestigiar essa conectividade maior, né?
Tudo bem. Eu passo a palavra agora ao Marcos de Oliveira Ferreira.
Bom.